Em nome de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária que se realiza hoje, nesse dia 2 do mês de maio de 2017. Solicito à nobre vereadora Patrícia Deretti que faça um trecho da Bíblia Sagrada.
Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém.
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair, mas livrai-nos do mal. Amém.
Passando ao expediente. Vamos ouvir a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 11ª sessão ordinária. Ata da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 25 do mês de abril do ano de 2017, após o nascimento de Cristo, às 19h30, horário regimental. Havendo quórum legal e contando com a presença dos senhores vereadores que assinaram o livro próprio de presença, a saber, Amarildo Pinto de Andrade, Genésio Norbiato, Gieverson José Rodrigues, João Batista de Andrade, José Lissotti e Oswaldo Norbiato, o senhor presidente da Câmara, Genival de Souza, declara em nome de Deus aberta a presente sessão. Em seguida, foi feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo nobre vereador João Batista de Andrade. Passando ao expediente, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada pelos vereadores presentes, e as leituras das seguintes preposições. Projeto de Lei do Executivo número 002/2017, súmula. Institui no município de Rio Bom o Programa Auxílio para o Transporte Escolar Universitário. Projeto de Lei do Executivo número 003/2017, súmula. Dispõe sobre o uso da frota de veículos oficiais do município de Rio Bom e da outras providências. Requerimento número 006/2017, o qual requer, após deliberação do plenário, o envio de material que comprove irregularidades funcionais de alguns funcionários que receberam salários indevidamente ao Ministério Público Estadual da Comarca de Marilândia do Sul para providências cabíveis, de autoria do senhor vereador João Batista de Andrade. Indicação número 043/2017, a qual sugere ao Poder Executivo as seguintes providências. Efetuar o desentupimento de um bueiro na estrada do bairro Lajeadão, no trecho ao lado da fazenda do senhor Mirão. Segundo, dar continuidade à obra do poço artesiano do bairro da Molina. Terceiro, efetuar as seguintes melhorias no Lago Beija-Flor, corte de grama, iluminação e a limpeza, de autoria do senhor vereador Gieverson José Rodrigues. Indicação número 044/2017, a qual sugere ao Poder Executivo as seguintes providências. Primeiro, sinalizar com placas de advertência existência de animais silvestres na PR-539, estrada que liga Rio Bom ao distrito de Santo Antônio do Palmital, trecho próximo ao Lago Beija-Flor. Segundo, encaminhar a Sanepar, reivindicando a mesma uma ajuda para efetuar as melhorias necessárias na estrada do Senhor José Fávaro, estrada conhecida como Estrada da Sanepar, de autoria do senhor vereador Genésio Norbiato. Passando ao uso da palavra, fizeram ao uso das mesmas os senhores vereadores. Genésio, Amarildo, Osvaldo, José de Sotti, Gieverson, João e Genival. Passando à ordem do dia, posto em terceira e última discussão, votação, o projeto de lei do Executivo, número 002/2017, o qual foi aprovado com 6 votos a favor. Posto em segunda discussão e votação, o projeto de lei do Executivo, número 003/2017, o qual também foi aprovado com 6 votos a favor. Posto em primeira e única discussão e votação, o requerimento número 006/2017, o qual foi aprovado com 5 votos a favor, incluindo o voto do presidente da Câmara, conforme determina o inciso 1º do artigo 148 do Regimento Interno, e obteve 2 votos contrários. As indicações foram encaminhadas a quem de direito. Passando às explicações pessoais, fizeram os usos nas mesmas. O senhor vereador Genésio Norbiato, Osvaldo Norbiato, Amarildo Pinto de Andrade e José Lissotti. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente Genival de Souza agradeceu a presença de todos e declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. E eu, Osvaldo Norbiato, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada. Edifício da Câmara Municipal de Rio Bom, aos 25 dias do mês de abril do ano de 2017. Genival de Souza, presidente da Câmara. Osvaldo Norbiato, primeiro secretário. Pronto, senhor presidente.
Alguma objeção sobre a ata? Então, a ata está aprovada. Súmula.
Projeto de lei número 003/2017. Dispõe sobre o uso da frota de veículos oficiais no município de Rio Bom e da outras providências. Indicação número 045/2017. O senhor vereador José Lissotti, infra-firmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor responsável a seguinte providência: efetuar as melhorias necessárias na estrada do bairro Santa Maria. Justificativa. O senhor vereador salienta que tais melhorias se fazem necessárias, pois a estrada encontra-se em péssimas condições de tráfego. Pede deferimento, sala das sessões, em 27/4/2017. José Lissotti, vereador.
Passando ao uso da palavra, convocamos o novo vereador João Batista de Andrade a dar a sua palavra.
Boa noite, vereadora, vereadores, senhor presidente, e boa noite a todos presentes. E quero falar, agradecer a presença aqui do Carlos Andrade, meu primo, pela presença aqui de São José dos Campos, prestigiando. Seja bem-vindo. Vou falar aqui um pouco aqui da saúde, já que hoje de manhã eu fui ao hospital e até quando eu falo na saúde, eu não falo dos funcionários, porque eles estão cumprindo o seu papel e desempenhando a sua função no qual foi designado. Falo das falhas, das reclamações que vêm até nós pela população. E quem tem que ver isso e corrigir é o gestor. Veja, hoje de manhã, metade das consultas eram crianças. Então, o que nós precisamos aqui no hospital é um médico pediatra. Sei que vem um médico em Rio Bom, que trabalha 2 dias, o outro 2 dias, e outro mais 2, e tem um outro médico que atende também. Diferente do que foi prometido. Pode até achar que eu estou fazendo uma cobrança. Mas outras coisas até que se pode esperar, mas a saúde é para ontem. A saúde é coisa de emergência. Exemplo. Hoje foi contratado mais um diretor para a saúde. Foi contratado um diretor para a Academia da Saúde. Veja bem, agora nós estamos com 4 diretores. Um agora contratou hoje na Academia da Saúde, um na UBS, Unidade Base de Saúde, e 2 no hospital, 2 que vem de Apucarana. O prefeito, ele está fazendo investimento, sim, em recursos humanos para a saúde, mas não na área que a população precisa, que é pediatra, médico à noite, médico final de semana, como ele prometeu. Também, esse prefeito anda fazendo gestão olhando o retrovisor, falando mentira, muitas mentiras, ainda usando o nome de Deus, falando o nome de Deus. Você vê que coisa, que ponto nós chegamos. E logo, eu acho que nós teremos, nós, vereadores, aqui, achar uma fórmula para que o povo não pague novamente o preço dessa má gestão do nosso município. Com contratações, agora, fiquei sabendo, hoje vi nos jornais, mais 2 lá no pátio, o Idair acho, pegou o filho dele também, e mais um outro lá no caminhão. Então, é muita gente trabalhando com alto salário, tudo de diretor. Então, quando eu falo aqui, eu falo da saúde e falo da administração, quando eu falo das pessoas, são meus amigos também, são meus companheiros. Mas eu fui eleito para defender nosso município. Defender, as coisas têm que ser feitas no coletivo. Nós temos que trabalhar no coletivo para atender o maior número de pessoas possíveis e não fazer contratação no dia a dia sem concurso e com alto salário. Isso que nós vereadores, não podemos aceitar de maneira alguma. E outras coisas, mentira falando de habitação, sem passar um projeto aqui na Câmara até agora, nem de habitação nem de emprego. Uma conversa fiada para a nossa população, uma mentira. Mentira. Que bom se tivesse um projeto hoje de habitação. Né? O projeto de habitação, primeira coisa que tem que fazer, iluminação, abrir a rua, fazer o asfalto e meio fio. Não se faz habitação hoje sem primeiramente meio fio, asfalto, iluminação e águas pluviais. Então, nós tínhamos um projeto que já está na Caixa Econômica. Agora se fala em habitação olhando no retrovisor, falando que vai fazer casa, enganando as pessoas. Tem que fazer com qualidade. O povo não é bobo. É coisa que a gente vê cada coisa que a gente é obrigado a aguentar, mas eu não vou ficar falando muito porque não é do meu feitio ficar aí falando de coisas e criticando, porque a população já está vendo. Então, minhas palavras, senhor presidente, são essas. Muito obrigado.
Senhor presidente, boa noite, demais colegas, boa noite, companheiro presente aí, boa noite da Rádio Rio Bom FM. Primeiramente, vou usar minhas palavras para agradecer parabenizar, na verdade, o nosso secretário de esporte, turismo lá e cultura, o Denis, o prefeito municipal, pela festa maravilhosa que teve aí no final de semana, se não foi uma das maiores na história do município, está entre as três maiores festas em número de gente que participou da festa. E respondendo à reunião passada, o vereador João Andrade questionou a questão que o prefeito estava sem crédito. Ninguém acreditava na administração e não participava de licitação. Eu tive o trabalho de procurar os comerciantes, saber por que não participaram da licitação. Aí me informaram que estão participando, não participaram na licitação que está dizendo, por falta de documentação. Eles não tinham documentação, então não puderam participar. Faltava certidão, eles não puderam participar. Eu ouvi um relato de um comerciante que eu já vi eu falar, que ele não acreditava na administração passada, que tiveram que até pegar dinheiro emprestado de agiota para poder honrar seus compromissos, porque o ex-prefeito ficou 4 anos enrolando e não pagava, foi pagar agora no final do mandato. E também sobre eu queria falar sobre uma indicação que eu fiz, eu já falei com até o Toyota, que tinha falado já sobre a indicação, eu já conversei com o senhor prefeito, com o secretário de obras, que vão, já nos próximos 15 dias, vão resolver o problema da estrada lá do bairro Santa Maria, que está realmente tá umas partes bem, bem ruins. A questão que o João falou agora da contratação de 2 funcionários, ele contratou mesmo, contratou o Scooby e o filho do Dair. Mas é um para cuidar da borracharia, fazer a borracharia, e o outro lavador. E o lavador, o Chiquinho é da educação, né? E o lavador, ele gastava R$6.000 no mandato passado para lavar carro. E com borracharia, gastava de 5 a 6 mil por mês. Então, o salário dele deve ficar em torno de R$1.400, então deve economizar dinheiro com essa contratação dessas 2 pessoas para deixar de terceirizar o serviço. E eu queria falar até com o senhor presidente, eu questionei o negócio do nosso carro, senhor presidente, do Santana, que essa semana passada parece que deixou de ir lá em Santo Antônio atender a psicóloga por falta de carro. Então, eu pedi de encarecido para o senhor, não ter cuidado de devolver esse carro para o Poder Executivo, porque o carro está aí, não está usando, tá com dia estoura a bateria, estraga pneu, fica ressecado, então, eu guardo com carinho isso aí, vamos tentar devolver isso para o Executivo. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Ok. Vamos ouvir agora a palavra do nobre vereador Oswaldo Norbiato.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nossos amigos aqui presentes. Sobre o que o vereador João falou e o vereador Zé Lissotti, do pessoal, o vereador Zé Lissotti disse que contratou um pela borracharia e o outro para lavador. Mas, pelo que a gente se vê, eles estão motoristas de caminhão. Então, eu acho que se contratou para lavador, a função dele deveria ser lavador. E se é borracheiro, borracheiro. Então, eu creio que está aí, tem que ver o que isso está acontecendo. Sobre secretário e diretor. Eu gostaria que me explicasse o que o secretário faz e o que o diretor faz. Porque no hospital tem secretário e diretor. Academia, secretário e diretor. Eu acho que esse secretário, me perdoe, mas o secretário, no meu modo, no meu entender, simplesmente são cargos inventados para honrar compromisso de emprego. Lógico que todo mundo quer o seu emprego. Sou a favor de quem está correndo atrás do emprego dele. Que ninguém sobrevive. Ainda mais nessa situação que está. Mas eu acho que aí tem que se pensar na folha de pagamento futura. E os outros funcionários que estão aí perdendo, já perderam, estão perdendo aí salário, aumento de salário, e agora abarrotando do jeito que está a prefeitura. Então, até eu gostaria que... Eu vou procurar saber qual que é a função do secretário, a função do diretor. E por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Então, colocamos agora... o nobre vereador Amarildo Pinto de Andrade a dar a sua palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. A população aqui presente, a nobre vereadora, a secretária hoje, meio diferente, mas está ali, né? E cumprimentar também o Nelson Eloy na rádio lá. Eu já vou dar minhas... falar sobre a rádio aqui, porque a rádio está passando por uma dificuldade. Então, e se nós não... a transmissão da câmera, tá? Isso precisa de uma colaboração, não sei como aí, mas eu acho que nós, vereadores, acho que tem que entrar um bom senso aí, porque senão eu acho que vai ser a última reunião que vai ser transmitida hoje. Né, senhor presidente?
Mais ou menos por aí.
Então... Então, e hoje você vê aí na cidade, a rádio chega uma hora dessa, está todo mundo ouvindo. Vendo o que os vereadores têm para a população, têm para o município. Então, eu acho que a rádio é muito importante e nós, eu acho que nós temos que fazer alguma coisa para manter a reunião ser transmitida no município. Que é muito importante, eu não sei como que nós vamos fazer, mas... Sei lá. E sobre a festa teve excelente, teve ótima, gostei. Foi porque a festa do espeto de bambu no Paraná é especial, não adianta. Não adianta querer falar assim que a festa não deu boa, a festa deu... Pode ser o que for, festa do espeto de bambu em Rio Bom é tradicional, gente. Não pode parar, tem que continuar isso aí. E sobre segurança na festa, foi ótimo. Eu vi, porque eu não tomo minha bebida álcool, eu não tomo. Então, o que acontece? A gente vê as coisas, a gente observa tudo. Você vê, teve umas 4, 5 apreensão de moto que foi roubada, que carro foi roubado, apreensão de drogas. Então, gente, e a segurança teve... À frente do palco ali onde eu estava, o que aconteceu? A pessoa chegava com um litro de vidro, de conhaque, a segurança ia lá e tomava. Fala, não, aqui você pode usar só latinha, cerveja, guaraná, mas nada de vidro. Então, eu acho que foi boa. Para mim, foi ótimo. E agora aqui eu tenho entrei em contato com a assessora Miriam Alckmin, que é sobrinha do Geraldo Alckmin. Hoje, eu e o chefe de divisão de esporte, o Jairo, onde nós estamos caminhando em mãos para eles, para elas, porque a Miriam Alckmin é do PSB. E ela, um encaminhamento para eles lá, que ela vai entregar para o senador Cristóvão Buarque, e o ministro da Cultura, Roberto Freire. E eu vou ter uma resposta, eu já tenho uma resposta qualquer dia desse aí, que é muito bom para Rio Bom, principalmente na cultura. E no encaminhamento eu coloquei um micro-ônibus, um bolo para vôlei, handebol, salão, campo, e um tatame do Kung Fu. Então, senhor presidente, essas são as minhas palavras, senhor presidente.
Então, passamos agora a palavra ao nobre vereador Eric.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos que vieram prestigiar a reunião da Câmara de hoje. Eu venho aqui pedir, carosamente, uma desculpa por não ter participado da reunião passada, que eu não estava muito bem de saúde. Precisei passar por momentos difíceis. Mas hoje, graças a Deus, estou bem e estou aqui para trabalhar a favor da nossa população. Sou um cara do bem, não gosto muito de entrar em intrigas, briga, e vou continuar sendo o cara bom no olhar da nossa população. Vou trabalhar aqui a favor do povo e não vou entrar em confronto com ninguém, que esse não é o meu objetivo aqui na Câmara. Aqui na Câmara é trabalhar a favor da nossa população, apresentar projetos para melhorias do nosso município. Então, eu acho que a gente está aqui para trabalhar, olhar o lado do povo e não olhar o nosso lado pessoal. Eu acho que nós temos que pensar muito bem nas coisas que a gente fala, porque isso fica não fica muito bom para todos os vereadores aqui, sabe? Entrar em confronto. Eu acho que a gente tem que olhar o lado humano e começar a olhar esse lado, porque senão a gente começa a pensar na gente mesmo, acaba prejudicando os outros. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem antes de falar e respirar fundo e contar até 10 antes de falar, para não se arrepender depois. Tá? Então, essas são as minhas palavras, senhor presidente.
Convidamos a nobre vereadora Patrícia Deretti a dar a sua palavra.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres vereadores, à população aqui presente. Eu gostaria primeiro de dizer que foi aprovada uma proposta da senadora Gleice para o nosso município de 246 mil para fazer o asfalto da rua José Paulino, que é da rodoviária, que encontra com a rua Doutor Rebouças, e ainda uma parte da rua Evêncio Severino Ferreira. Então, acho que o Jefferson já tinha falado alguma coisa, mas agora foi aprovada essa emenda. Gostaria também de parabenizar a equipe de organização da festa, que foi uma festa muito bem organizada, preparada. Até a princípio, o tempo ajudou, porque não tinha nada montado. Até encontrei o Paulo Luzi, acho que é o dono da estrutura, e ele parabenizei e disse, olha, não esperava que em pouco tempo isso ia ser montado. Ficou uma estrutura muito boa, a organização muito boa mesmo, porque eu já trabalhei em festa Rio Bom há 16 anos com a equipe da PAI, e a gente sabe o trabalho que dá. Não é pouco trabalho, e até a gente às vezes duvidava, falava, ai meu Deus, é muita gente, vai dar comida, vai dar churrasco, mas é uma festa tradicional, que o prefeito N, o vice Frazinho, o Denis, que organizou, fizeram com o maior carinho para a população, e tenho certeza que os outros prefeitos que assim entrarem também vão dar continuidade, porque é uma festa tradicional, é uma festa onde as pessoas gostam. Hoje eu encontrei uma senhora, ela me disse, a minha filha, quando chegou, filha casada, chegou na frente das barracas, chorou de emoção de lembrar de ter a festa. Então, parabéns, Denis, já que você chegou, ótima organização, perfeita a nossa festa. Se assim eu posso dizer, porque eu não ajudei muito, mas nossa festa. Hoje eu cheguei aqui na Câmara e peguei a ata para mim ler, porque eu também faltei na reunião passada. Aí, Oswaldo, não te respondendo nem te criticando, eu questionei, eu vi que você questionou as vagas do CMEI, então, saindo daqui, eu fui até ao CMEI perguntar para a diretora Célia o que havia acontecido, que não tinha vaga. Não sei se o senhor foi até lá, que o senhor falou que na ata que o senhor iria até lá. Daí, eu, como fui buscar meu filho, eu perguntei para ela, questionei a questão das vagas, e ela disse que realmente tem uma lista de crianças para o berçário, porque o espaço físico lá cabe só 10 crianças, que é a lei, e que o regimento interno do CMEI, ele respeita a criança, não a mãe. Pelo regimento, a administração do CMEI tem que respeitar a criança. Chegou naquela vaga, ela tem que entrar naquela vaga. Inclusive, meu filho esperou vaga um ano ali também, sou uma mãe que trabalha, ele também esperou vaga igual as outras. Aí ela disse que também... esse regimento ele precisa ser mudado, Em vez de respeitar a criança, respeitar a mãe que trabalha. Mas o secretário da Educação já está vendo isso, só que isso depende de conselho de criança, conselho de educação, que não está montado ainda. Tem uma lei de antigamente, que o povo fala muito do Mauro Lucas, mas tem daquela época do Mauro Lucas, e a administração de 16 anos não mexeu nela para fazer esse conselho de educação, que é muito importante, que deixou de perder verbas para a PAI, verbas para o LAR, por falta desse conselho, mas eles estão mexendo. Ela disse também que tem a lista lá, ela não sabe quem foi, mas se vocês quiserem lá, ela vai. É uma regra que a administração passada também seguia essa lista, e que qualquer esclarecimento, se vocês quiserem ir lá, ela está lá, ou se vocês quiserem, ela vem aqui esclarecer. Mas que o regimento, ele dá direito à criança, não à mãe, por isso que a mãe que trabalha pode ter chegado lá e não conseguido a vaga. Porque tem uma lista. Rapidinho, que tem muita coisa hoje.
Não falei nem criticando lá, eu falei que eu iria me informar, eu entendi. Só porque a pessoa que me procurou, ela trabalha. Inclusive trabalha na fábrica. Acho que você deve ter te procurado. Então a gente, eu falei, eu vou perguntar para saber. É o que então nós temos que pensar e esforçar que construa outra sala, né? Porque a intenção é sempre ajudar aqueles que precisam. Obrigado, viu?
É, mudar o regimento. Eles estão trabalhando para isso mesmo, para mudar o regimento, para dar essa assessoria. A reunião passada eu não vim, né? Mas eu gostaria de dizer o seguinte. É a terceira vez que o nome do Jair é citado aqui. E querendo, quem tem sangue de barato. Jair é meu irmão, né? Não posso deixar de falar dele, né? Eu só queria dizer que o Jair está tendo a oportunidade que muitos da família Andrade tiveram. Se hoje ele está num cargo comissionado, a família de Andrade também encheu de cargo comissionado e utilizou disso. Eu só queria deixar claro que o Jair, ele foi funcionário desse município desde 90, 91, até 2000. Quando ele foi secretário da Emater, ele era funcionário do município, ele não veio lá, não sei de onde, lá de São Paulo, São José, Apucarana, Londrina, e ganhou um cargo comissionado, ele já era funcionário desse município. Ele saiu desse município porque, para ele, fundar o Sicredi no nosso município, que após ele fundar o Sicredi, 2 anos... Foi pedido para ele educadamente, como fazia a administração da EPA, para que transferisse ele, para que várias pessoas da família dele também fossem gerente do Sicredi. Inclusive, vocês podem olhar quantas pessoas dessa família foram gerentes do Sicredi, foram funcionários do Sicredi. O Jair só saiu desse município quando foi manipulado para que ele fosse. As duas vezes que ele saiu. E ele voltou. E se tem o Sicredi foi porque o Jair correu atrás. Ele voltou, arrumou o Sicredi, foi de novo a pedido. Inclusive, o antigo prefeito um dia pediu para ele até, passa teu título lá para a Califórnia, sua mulher é de lá mesmo, você não faz diferença aqui. Ele voltou hoje, mas ele sempre morou aqui. Ele não veio de fora. Então, quando ele foi secretário, ele não mexia com o dinheiro, não é ele que deixou de pagar. E quando a gente fala assim, deixou de pagar... Eu já falei que a dívida do município triplicou também por quem mandou ela para a justiça. Não é só. Qualquer prefeito que entrasse naquela época sabia, eu não vou contar essa história de novo, porque usou tanto da campanha que tinha que pagar, sabia que tinha que pagar a dívida. Né? A gente continua voltando à época do Mauro Lucas. Já teve 16 anos depois dele? Vamos falar das outras administrações. Mas eu só estou falando que o Jair teve a oportunidade, igual muitas pessoas tiveram. Eu ainda não vou citar nome. Só quero deixar claro para a população que escuta a rádio que o Jair é do município. E que, se ele tiver uma oportunidade, ele vai, com certeza, ele vai ter outro emprego. Mas, enquanto ele tiver essa oportunidade, ele vai fazer o serviço dele. Ele só saiu daqui porque foi mandado sair daqui, para que outras pessoas ocupassem o lugar dele. Então, por enquanto, eu não vou citar, só vou contando a história do Jair, porque já é a terceira vez. Inclusive, na questão da licitação, também li aqui na ata, que quem fez a reunião da licitação foi a Castorina e o Jair. Liguei para ele hoje e perguntei, Jair, você está fazendo a parte da licitação? Eu falei, não, eu nem tenho contato, não faz parte da secretaria dele. Né? Tem o secretário, o José Carlos, que é o pregoeiro, tem o Renan, tem mais 2 funcionários. Quem fez a licitação não foi o Jair. Não sei se está certo ou errado na ata, que eu não estava aqui para dizer, mas não foi o Jair que propôs a licitação, isso é burocrático. Então, pensa bem no que vai falar, porque é meu irmão e eu vou ter que responder. Por enquanto, eu não vou citar, mas eu tenho muitos casos para citar aí. Também quero dizer que eu também não concordo com contratações, só que eu não sou a prefeita. Mas eu quero agradecer, sabe a quem? Ao Moisés de Andrade, porque se contratou hoje, foi porque ele criou todas essas vagas, porque nós estávamos cansados de falar dessas vagas aqui. Cada ano era um diretor, um secretário, dividia aquela secretaria em diretor, em secretaria, não sei do que, em diretor, mas não sei do que, diretor, não sei de onde. Então, tem que perguntar para ele também qual era a função do secretário e do diretor. Porque isso veio da administração dele. Infelizmente, ele está podendo usar, mas veio da administração dele. Então, a questão da licitação. Né? Aí daí também foi falado da gestão passada, que não pagava INSS, né, da gestão do Mauro Lucas, concordo também. Muitos funcionários hoje estão com problema de se aposentar, né, justo porque não pagava mesmo. Mas eu questionei ao secretário de administração passada, olha, como que é feita, então, a questão do INSS? O secretário me disse, a gente faz assim, nenhuma prefeitura por aí paga, a gente vai lá, negocia, paga 2 parcelas e deixa atrasar, negocia de novo. Então, são de várias prefeituras. Ele errou. Mas ela, ninguém continuou pagando. Estão negociando e estão levando para frente. De todo jeito, infelizmente, acontece. Que não é o certo. Mas que, quando eu questionei, era isso que me respondeu. E daí fala assim, ah, daí o prefeito não quer, tá gastando dinheiro do município, está contratando, não pegou o pessoal da licitação aqui do município, porque está gastando com fora. Mas não podemos esquecer que o ex-prefeito também, quando ele não foi mais prefeito, ele abriu um mercado em Califórnia. E lá ele pagou imposto. E lá ele levou a freguesia daqui. Então, a gente tem que começar a ver a história também. Né? Eu sei que tem muita coisa para acertar. Mas a gente também tem que pensar para falar. O Eric foi muito bom hoje, é isso que ele falou. A gente tem que pensar no que falar, porque a gente não tem sangue de barato para ficar escutando certas coisas. Quanto à questão do pediatra, eu vou procurar de novo no plano de governo, porque, se eu não me engano, nós não colocamos o plano de governo do prefeito, porque não, a administração passada dizia que não cabia um pediatra. Eu sei que, mas cabe secretário, cabe... Mas, então, eu vou procurar se essa foi a promessa. Né? Porque, antigamente, não cabia. Preferia pagar caminhonete do que pagar pediatra. Mas, agora, tem que ter. Né? Mas tudo vai se resolver, eu também acho. Que precisa mesmo um pediatra aqui e vai se resolver. Deixa eu ver o que mais. Quanto também dizer assim, olha, está inchando o município, nós não podemos esquecer que, assim que acabou a eleição, 30 pessoas foram contratadas também, que também inchou o município. Eu sei que todo mundo quer emprego, até é ruim a gente falar isso aqui, mas que também a defasagem salarial vem de anos atrás, não é de agora. Não vai ser esse prefeito que vai cumprir aquela defasagem de 60%, 70%. Ele pode até ter ganho real, mas tenho certeza que essa não foi promessa dele. No plano de governo dele, não foi. Né? E... que mais? Acho que é só isso por hoje, então, senhor prefeito.
Genésio Norbiato, a dar a sua palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos que estão presentes. Eu queria agradecer pelo prefeito, pelo povo de Rio Bom, que deu uma festa exemplar para o nosso município, que há muito tempo não tinha. E é de se orgulhar, agradecer em primeiro, desde um funcionário que esteja ajudando ao maior. Foi um exemplo de união essa festa de Rio Bom. Foi uma festa comemorada como uma festa da família. Não teve briga, se teve eu não fiquei sabendo, não teve roubo, que nem o nobre vereador falou que ia ter um punhado de roubo, e graças a Deus não teve. A segurança está de parabéns, foi não deixado baderna acontecer, antecipou bem. Então está de parabéns, prefeito, sei que você está escutando, funcionalismo continua assim, é a união que se faz a força. E eu queria... já que, não sei, talvez é o último dia da rádio, eu queria comentar o seguinte. Eu estou falando aqui como oposição. Muitos vereadores criticam a gente. Mas eu sou oposição mesmo. Mas eu sou oposição e sou do lado do povo. E eu não gostei, viu, João? Não ia falar nada, mas você falou que o prefeito está enganando com Casa Popular. Eu acho que está um pouco equivocado. Enganação nós teve o dia que teve aquela reunião na igreja, que jogou todo aquele pessoal lá dentro, isso foi mentira. Primeiro você tem que comprar o lote, 100%, aí vai fazer Casa Popular, aí vai correr atrás. Isso é o povo, ele tem 4 anos para fazer isso. Então, gostei sim, está aqui, ó, 270 mil pago na chácara da igreja, já está o dinheiro na conta da igreja. Isso sim, esse é o resultado. E eu quero comentar aqui, ó, vou falar em algumas coisas que vai acontecer aqui esse ano mesmo. Proposta aprovada com valor de 195 mil, senador Requião. Uma grade aradora, um trator agrícola traçado 4x4, uma carreta agrícola vasculante, um subsolador de 7 pés. Proposta aprovada no valor de 100 mil, deputado federal Sérgio Souza, Ministério da Agricultura. Uma ensiladeira 12 facas. um arado escarificador, distribuidor orgânico de capacidade de 2.500 kg, proposta aprovada de 255.740 na pavimentação daquela rua, na rua da Igreja Assembleia e da rua Congregação Cristã. Se eu não me engano, é a rua Padre João 23 e a Mato Grosso. Que, em parte, foi até negado lá. Se não tivesse em Brasília, tinha recusado isso aqui. Estou falando porque eu estava lá, tem prova disso. Emenda aprovada, 292.500, barracões, dois barracões, 250 metros quadrados de construção. Emenda livre, casas rurais, acho que praticamente umas 20 casas vai ser construída, Rubão. Não que o prefeito, o outro foi... Não, o prefeito foi bom. Ele trouxe 19 casas. Foi muita coisa foi feita, mas esse aqui é que tá, vai se fazendo esse ano. Já está concretizando, porque esse ano vai ser contemplada. Mais quase 20 casas. 25 mil da academia. Graças a nós que fomos para Curitiba, conseguimos o Nelson Justo. Vai ser instalado num lugar que o povo quis. 270 mil da aquisição do terreno da MIT, que eu comentei aqui agora. Construção de muro, que foi até, inclusive, pedir desculpa para as pessoas da academia, porque foi deixado ali para se arrumar o cemitério, porque lá, em parte, estava caído, arrumou. Agradeço o prefeito por isso. E, totando contrapartida no município também, 1.453.948 real e mais 246.708 da Greis. Então, esse é agradecer. Quem vai ganhar é o povo. O povo de Rubão ganha com isso. E eu queria deixar aqui, presidente, já que teve uma pena discordância ali na entrada ali, não precisa trazer o livro para mim. Cada um quiser assinar, assina. Eu não vou assinar. Eu vou pegar o livro na mesa, vou vir assinar e vou devolver. Não tem problema, não. Isso aí, para mim, não vai me custar. Isso é o meu agradecimento e minhas palavras, viu, presidente?
Está com a palavra. Está com a palavra o vereador Genival.
Não, eu só queria dizer o seguinte, a respeito dos comentários que foram feitos anterior, até então eu fico quieto no meu cantinho, mas aí dizer assim que as empresas de Rubão não participou de licitações por falta de certidões, aí eu provo o contrário. Porque eu tanto sou competente aqui na Câmara como sou lá no meu serviço. Isso eu garanto para vocês que isso não ocorreu. Porque se nós somos pagos para fazer aquilo lá, o cliente ele tem a obrigação de ter toda a documentação para participar da licitação. Porque eles não estão lá por bonito, eles estão lá para trabalhar e nós estamos para trabalhar para eles. Pode ter ocorrido outro motivo, mas documentação, licitação, isso eu provo para todo mundo que isso não acontece. A respeito da colaboração, se ouve falar muito, mas se faz pouco. A gente tem que falar mais, falar menos e agir. Eu, na minha promessa que eu fiz aqui, todo mundo viu, perante a PAI, não estou me engrandecendo, simplesmente estou colaborando com uma entidade. Então, todo mundo que estava na festa, que foi uma excelente festa, vamos dar os parabéns aos organizadores, tudo certinho. Mas parte da minha promessa eu comecei a cumprir. Eu disse a Cecília que eu daria uma novilha ou um outro animal em benefício para ela fazer uma campanha. E isso já se foi realizado nessa festa anterior aí, no final dessa festa. Então, eu quero agradecer ao pessoal, que é o seguinte, a gente fala, mas faz. E respondendo ao nobre vereador Zé Lissotto também a respeito do carro, eu quero dizer para você o seguinte, que nós estivemos conversando já com o Frazinho e o Enio. De fato, lá em Santo Antônio, tiraram até o carro de lá. Então, se não houver objeção, nós vamos fazer. Se haver uma... entre os vereadores aí, nós vamos devolver esse carro. Quem sabe seja um bom aproveito de lá para cá, né? Porque é fácil, mas vocês sabem que a lei hoje, ela é crítica. Você tem que prestar esclarecimento daquilo que você faz. E cada vez que nós abrimos um carro para se andar, são mais gastos para o município. Então, eu acho que cada um tem seu carro, não depende muito daquele carro, vou dizer assim, sinceramente. Então, se isso não foi incômodo para ninguém, vamos fazer isso que você está falando. Vamos devolver para o município, e desde que ele faça um bom uso dele. Porque, para mim, eu não tenho interesse, sinceramente. O carro, inclusive, tem multas atrasadas aí, que se for fazer isso, vai ter que pagar isso aí, não sei de que maneira, como. Né? Então, vamos deixar dessa maneira aí. E a respeito que a gente foi em Curitiba, eu fui com o meu carro, graças a Deus, não precisei de ar, de câmera, não precisei nada. Fui lá no deputado, lá no assessor do Rossoni, eu, o Enio, o Frazinho, estivemos lá junto. Nós temos um projeto aí para Santo Antônio do valor de R$200 mil. Que a única coisa que está faltando para ser liberado, na realidade, é traçar o projeto realmente, porque até agora ele está lá em fase de desenvolvimento, que já está praticamente aprovado, que ele já apoiou isso aí, só que nós precisamos de um projeto para poder confeccionar isso aí. São mais de R$200 mil para o município, isso aí, viu? Agradeço. Minhas palavras seriam essas.
Então, retorna o presidente, vereador Genival.
Passando à ordem do dia. Posto em terceira e última discussão e votação. Projeto de lei número 003/2017. Súmula.
Dispõe sobre o uso da frota de veículos oficiais do município de Rio Bom e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Então vamos colocar o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Então, o projeto está aprovado. As indicações serão encaminhadas a quem der direito. Passando às explicações pessoais. Convocamos o novo vereador a dar a sua palavra. Oswaldo Norbiato.
Só dizer aqui, eu gostei muito do que a vereadora Patrícia disse, pensar bem antes de falar, porque estão acontecendo coisas aqui no nosso município, quando acontecem as coisas que a população não aprova, aí somos nós, vereadores, que se elegemos na oposição, que tomamos a iniciativa. Então, é melhor que cada vereador pense bem no que vai falar, se aprofunde das coisas, porque senão daqui uns dias vai ter que ficar citando o nome e vai ficar assim uma coisa muito esquisita entre nós aqui. E eu quero que mantenha a união entre os vereadores. Eu muito obrigado.
Então agora passamos a palavra ao novo vereador João Batista de Andrade.
Só queria fazer uma defesa, fazer um esclarecimento, já que a população tem nos acompanhado no nosso trabalho, nós que somos vereadores já da gestão passada, nós aprovamos um projeto da compra da chácara da igreja, a compra da chácara toda. E com isso se subdividiu em duas partes. Uma foi paga, já foi paga, e a outra, foi feita a documentação, o contrato de compra e venda, e no contrato de compra e venda ficou essa parte, a metade, para ser paga agora em abril. E nós aprovamos o financiamento no Banco de Desenvolvimento Social, onde foi feito o financiamento. Um financiamento que os vereadores e o município inteiro terão que pagar. Aí por, acho que uns 10 anos, não sei. Então, esse foi um financiamento que nós, vereadores da gestão passada, fizemos para se comprasse a chácara toda. A metade já tinha sido paga e outra metade ficou já o documento pronto, o financiamento pronto em Curitiba. Então, coube apenas esse prefeito, que um prefeito é a continuação do outro, né? Ninguém é eterno, nem nós vereadores somos eternos. Amanhã nós não somos vereador mais, o prefeito já não é mais, e daí fica nós aí para cobrar pelo bem comum, pelo que atenda a maioria da população. Nós somos eleitos para isso, e depois nós vamos estar lá do outro lado. Então, eu vi a vereadora também, o vereador, eles não gostam que fala do irmão e tal, mas falou o nome do Moisés duas vezes, falou o nome do ex-prefeito. Então, isso aí são coisas que também a gente também não tem sangue de barato. Então, é um esclarecimento, porque não se pode falar, enganar as pessoas com moradia, de ver os coitadinhos na rua, porque eles procuram, é o vereador, não é o prefeito. Ô, vereador, estou esperando a minha casinha. Será que a casinha vai sair? Então, a gente tem que dar um esclarecimento. Não existe projeto de casa de moradia no Rio Bom com esse prefeito. Existe um DOS que está na caixa, certo? Então, todo mundo sabe que a casa, primeiramente, tem que passar pelos cadastros de assistência social, pelo CRAS, para qualificar as pessoas. E depois, esse financiamento, ninguém faz casa de graça, tem que pagar depois. É pago é financiado pela Caixa Econômica Federal. E é acompanhado pela Coapar e acompanhado pelo município. Certo? É feito a assistência social, é feito os cadastros. Isso foi feito um cadastro aqui para levantar as pessoas que precisavam. De 300, acho que sobrou 150. Entende? As pessoas se qualificam. Primeiramente, quem pega a casa primeiro, aquele que é a mulher que tem dois filhos, três filhos. Depois pega lá, tem uma parte que é do idoso, outra parte é para deficiente. Então tem que fazer um cadastro, um apanhamento. Tem todo esse levantamento. E hoje, como eu falei, para se fazer casa tem que ter projeto. E hoje as casas não se faz mais no município sem ter meio fio, a drenagem da água ali, águas pluviais, tem que ter asfalto, tem que ter a luz elétrica, os postos tudo certinho para depois começar a casa. Então não se pode hoje pegar um financiamento que nós provamos ano passado e saiu agora 270 mil, que nós vamos ter que pagar até lá não sei quanto, e falar que já pegou a casa, que já vai fazer casa, que vai dar para o povo, que vai sortear. Ó, meu amigo, você vai sortear a rua que o cara vai morar, o número da casa dele, e não fazer a casa depois da casa, isso não existe. Você tem que qualificar primeiro. Não pode ter uma mentira assim, enfiar a goela abaixo do nosso povo e outras coisas que estão acontecendo. Certo? Falar, você fala que tem 200 mil de um, 100 do outro, 50 do outro, tal. Tá, deu 1.400. Nós temos aqui, ó, 320 do Álvaro Dias, que não começa o asfalto nunca. Tem mais 1 milhão das pedras que está ali, o governador deu pro Rio Bom, e não tem continuidade, que as pedras aqui estão na ponte. Só que dá 1.400.000, quase 1.400.000, que dá tudo o dinheiro que estão conseguindo agora. E que hoje, se eu for em Curitiba hoje falar com o deputado meu lá, que é o nosso deputado, vou ficar falando nem o nome dele aqui, eu chego lá, ele também vai falar que vai me dar 100, vai me dar 200, vai me dar 400. Agora eu quero ver o projeto, fazer o projeto e mandar para o Rio Bom dinheiro. Nós temos o dinheiro da Grace de 100 mil reais, que até agora está aí, não foi usado até agora, faz 2 anos que ela veio aqui, entendeu? O dinheiro está aí. E ficaram cobrando, culpando até o secretário, que o dinheiro, sabia que tinha dinheiro. O dinheiro ficou aí para gastar, até agora não gastaram, entendeu? Agora vem com mais 200. Então, daí 200 virar 300, que eles sabem, eles vão arrumar um jeito de gastar esse dinheiro agora. Obrigado.
Posso falar? Só gostaria de deixar claro que eu também não falei, mas uma das propostas do nosso prefeito N é que ele daria continuidade ao trabalho do antigo prefeito, como se eu, como professora, pegar uma turma, eu tenho que dar continuidade ao planejamento da outra professora, porque senão eu vou estar sendo incorreta com o meu aluno, como o prefeito estaria deixando de fazer uma obra que... Nós temos que agradecer ao prefeito Moisés, que fez o projeto. A questão desse projeto, só para deixar claro, que quem mentia, e quem sempre... Era todo ano de eleição, o vereador Genésio está aqui, se sair a lista de casas, tanto lá em Santo Antônio como ali, se sair a lista de casas das pessoas que iam pegar as casas, mas também elas não aconteciam. Então, mentir por mentir, eu acho que eu tenho que falar para o prefeito N que ele tem que mudar essa posição dele, porque ele está sendo chamado de mentiroso. Eu acho que ele está usando o discurso do prefeito passado, né? Mas aconteceu algumas coisas também. Foi deixar de pagar a precatória, aí o município não conseguia a certidão, por isso que foi pago agora. Agora, quando as pessoas vinham me perguntar, Patrícia, está fazendo o cadastro para as casas? Vai sair as casas? Eu dizia, está fazendo um cadastro de demanda, para ver em qual programa ele vai se enquadrar. Então, tudo isso demanda tempo. Agora, se em 4 anos não foi feita as pedras, se em 4 anos também não foi, se ano passado que tinha o projeto não foi resolvido o terreno, não é agora em 4 meses que vai resolver. Mas tenho certeza que a partir do momento que a administração tiver o que para fazer na mão, ela vai cumprir. Ela não vai esperar ano eleitoral para prometer e passar a lista. Tá? Que mais? E também dizer assim mesmo, nós temos que começar mesmo a pensar no que a gente vai falar, né? Parar de criticar, mas é assim, a população que está escutando o rádio não quer ficar vendo a gente ficar discutindo parente ou irmão. Quando eu digo do seu irmão Moisés, é porque ele era o prefeito. E muitas das coisas que ele fez, ele está fazendo agora. Agora eu vejo vocês cobrarem o que eu cobrava. Foi cobrado um canteiro dito assim, faz alguns dias que quebrou o canteiro, faziam anos que o canteiro estava quebrado. É cobrado coisas que nós também cobrávamos e vamos continuar cobrando. Entendeu? Mudamos de cidade, infelizmente, mas são coisas que a gente precisa começar a se organizar. Porque muitas das coisas cobradas aqui nós cobrávamos no passado, mas não acontecia. Com certeza eu vou lá levar para o prefeito, a prefeita ainda continua acontecendo. Né? Porque essa é a nossa função, melhor para a população. Então, não adianta cobrar, vamos cobrar a rua, a estrada. Vocês não chegaram lá, o senador não falou que ligaram lá e pediram para cancelar a emenda? Aí vem falar que conseguiu isso, conseguiu aquilo. O Beto Richa também mandou, falou que ia dar 10 milhões, ser vereador, falou aqui na Câmara que ia dar 15 milhões para o município, até hoje não veio. Né? Então, vamos dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem, que muitas coisas vão acontecer da administração passada e nós vamos ter que agradecer porque ela que foi encaminhada. Muitas coisas vão acontecer nessa, na próxima, e é para isso que servem os políticos, para encaminhar o que um deixou para o outro, para que a população vá para frente, para que a população tenha saúde, tenha educação, mas encaminhando um trabalho do outro. Aqui nós não temos, nós temos que parar que é a família não sei de onde, o grupo não sei de onde. Nós somos cidadãos do Rio Bom. É para isso que nós estamos aqui, para o melhor para o município. Então, vamos daqui para frente. Olha, obrigado, você encaminhou, você vai cumprir. Se você não cumprir, o outro vai encaminhar, mas é assim que é uma gestão. Né? Então, são essas minhas palavras hoje.
Então, agora, convocamos o novo vereador, o Marildo Pinto de Andrade, a dar suas notas explicativas.
Eu quero só agradecer o Zé Sotti ali, falar sobre a cidade de Santa Maria, Zé Sotti, que é mais uma força que você dá lá. Sabe por quê? Que da outra vez eu mandei uma indicação para o prefeito e para o secretário de obras, e ele disse que ia arrumar lá. Aí agora com esse reforço seu, e ele falou que esse mês, mas até o fim do mês, eles vão arrumar aquela estrada lá. E a outra também que ele vai arrumar essa semana, começar a arrumar essa semana, é a estrada do Godói ali, onde tem as caixas d'água, onde é a mina lá que eu tinha feito indicação, conversei com eles, então está tudo que eu acho que vai começar amanhã lá. Então, ele está atendendo a minha indicação. Então, eu não tenho que falar com o seu secretário isso, secretário aquilo, ou o seu prefeito isso ou aquilo. Eu só vou pôr uma sugestão aqui, não sei, que quando a gente fala do prefeito passado e fala do prefeito presente, tem que ter... o prefeito fez casa passado? Fez. O prefeito fez a saúde andar bem? Fez. Então, tá. Meus parabéns. É obrigação do prefeito fazer. E a obrigação do prefeito presente, que é, ele vai fazer casa? Vai. Ele vai, a saúde vai melhorar? Vai. Então, é obrigação dele, porque quem votou nele, a comunidade, o povo que votou nele, ele quer o quê? Quer a resposta do prefeito. Então, que seja, é isso que eu falo. Prefeito passado, prefeito presente, tem que fazer, porque quem ganha isso aí é a população. Obrigado, senhor presidente.
Então, não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença de vocês e ao pessoal em casa que está nos ouvindo. E Declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Tenha uma boa noite.
Tempo de frio, assim, todo mundo quer falar um pouco, né? Quem pôs que entrar?